Pipoca de graça. Filmes, séries, cultura e atualidades com aquele tempero que você já sabe.
O apresentador, o João Paulo Gouveia, você também já conhece tanto do Pipoca de Graça quanto de outros programas aqui da casa, Painel Literário, De Pai pra Filha, Nos Caminhos da Fé, JP, tudo bem?
É bastante coisa, né?
Bastante coisa, e coisa boa.
E ainda queria fazer mais. Ainda fico inventando coisa. Chego lá em cima e falo, e aí, André, vamos fazer um programa assim? Tem mais um aí, a gente já tá embrionando.
E hoje recebemos minha querida companheira de Mulheres de Esperança, ela que é a coordenadora nacional do Mulheres de Esperança. Então, querida Fabi, muito bom te receber aqui.
Bom dia a todos. Que bom voltar aqui, né, para conversar sobre filme com esses dois queridos do meu coração, João Paulo e Renata. Bom dia, queridos ouvintes. Tô feliz de estar aqui com vocês hoje.
E hoje, além de termos os ouvintes acompanhando a gente através do aplicativo, pelas rádios afiliadas, temos duas ouvintes aqui, ó, como se a gente fizesse aqueles programas de rádio de antigamente com plateia, porque hoje estamos com a Vânia, lá de Laje, Santa Catarina, e com a Fátima. Então, um beijão registrado aqui para elas no nosso episódio de hoje. E, queridos, que filme que nós vamos comentar?
Livre.
Está disponível na plataforma Netflix, baseado em fatos reais. E dessa vez, na
baseado
verdade...
Baseado num livro, né?
Um livro. É, um livro.
Sim.
É.
E o livro da autora e é a biografia ali dela, de um momento, pelo menos, da vida, que foi traumático, que foi difícil e que a gente vai abordar aqui no programa. E dessa vez, então, quando eu fiz o convite para a Fabi, eu já fiz junto com o filme. Foi difícil de assistir, Fabi?
Foi difícil. Achei, assim, um pouco tenso, porque tem vários recortes da história dela, das memórias, e são memórias chocantes, né, impactantes. E aí, o tempo todo do filme, ela tá fazendo ali a trilha, né, que aí a Renata vai compartilhar melhor o que é. Mas eu achei instigante o filme, de corajoso e também desafiador.
Muito desafiador,
muito.
Né?
Muito.
Então, para quem não assistiu ainda, eu já chamei a turma para ver durante a semana. Muitos assistiram para poderem participar do papo
muito
de
bom.
Hoje, né? Mas para quem não viu, a história começa, né, mostrando que, abalada com a morte da mãe, uma mulher recém-divorciada decide fazer uma longa trilha sozinha, mesmo sem ter experiência nisso. E mostra que, na verdade, essa trilha é porque ela precisava entrar em contato com todas as dores e traumas que ela havia passado, escolhas erradas que levaram ela para um caminho de uma pessoa que era, entre aspas, né, ali tinha uma vida certinha. Ela se degradou tanto que é nessa jornada em busca, na verdade, não da fronteira, mas em busca de si mesma, né? Que ela vai se encontrando com as más escolhas e deixando, né, Deus agir, por mais que ela não saiba nomear assim, mas trazendo redenção para a vida dela, né, JP?
Esse filme é forte. Ele é simples.
É.
É muito simples.
Passa,
acho que é o
boa
filme...
parte no mesmo...
na trilha.
É, né? Na trilha.
Ah, mas eu lembrei muito de vocês, né? Eu lembrei do Aguinaldo, né? Que é lá da nossa igreja também, que corre. E ele falou que fez a maratona, né? São 42 quilômetros, parece. E ele tava dizendo que no 31, a cabeça dele começou. Meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Por que, que eu me meti nesse negócio? Né? Por quê? Como eu sou? Por que, que eu tô fazendo isso? Não, eu posso desistir, eu posso desistir. E no filme, quando ela começa a trilha, não deu 4 quilômetros. Não deu 4 quilômetros, era 3 quilômetros ela tava. Por que, que eu tô fazendo isso? Meu Deus, não sei o que lá. E lá na metade, sei lá, depois de andar 200 quilômetros, ela perde as unhas, né? Por causa da bota que era
muito apertada.
Muito apertada,
o tamanho
sabia.
Ideal, né? Tinha que comprar um tamanho maior.
Interessante, porque esse questionamento que o Aguinaldo falou pra gente depois dos 30, que você falou que é normal, né? Depois dos 30 nos maratonistas, como que é isso? Como que
é? É, porque a grande verdade, né? Bom, a neurociência explica que quando a gente se coloca em ação, você tá lá no conforto, seu cérebro tá ok. Ele é feito para economizar energia, pro seu bem, né? Aí você começa a caminhar, aí você começa a correr. Quando você começa a correr, seu corpo esquenta, seu batimento cardíaco acelera. Então, o que o seu cérebro começa a fazer? Para, você pode parar. Para, descansa,
porque
para.
Tá desconfortável.
Ele quer economizar energia.
Depois de um tempo começa a doer partes do corpo, aí você sente desconforto, você fica assim, tá doendo, vou parar. Ah, não, vai dar, não vou conseguir chegar. Vou parar.
Por isso que não é história, tá? Muita gente fala assim, ah, frio é psicológico e tudo mais. Mas quando a gente fala que fazer uma maratona é muito psicológico, é verdade. Claro que tem o treino da preparação física, mas o psicológico conta muito mais. Porque você precisa estar preparado para quando o seu cérebro tiver razões para te dizer, né? Para, você fala não. Porque eu fiz essa escolha antes de você me dar esses sinais. Então, é você controlar também muito com a respiração, né? Porque você começa a superaquecer o seu organismo e o batimento cardíaco acelerar. Então, ele começa a entrar num estresse e queima de energia. Então, ele começa a dizer pra você, para. O maratonista já tá acostumado, já tá assim, então ele vai controlando tudo com a respiração. Então ele vai soltando ali em quatro tempos, tranquilamente, e com isso você vai mandando ali sinais pro seu cérebro. Tá tudo bem, eu me coloquei nessa jornada, eu tô me, né?
Sim,
tô
me desafiando consciente, né?
Só que quando passa dos 30K, que seu corpo já tá entrando num estado de perder todos os nutrientes e tudo mais, então aí o seu cérebro começa a vir com outras razões psicológicas, entendeu? Então é a questão da família, sobrevivência, coisas que você sabe que é importante. Então, assim, todo maratonista lá pelos 30 e poucos, eu já vi, assim, senhores falando que quando eles passam dos 30, assim, aí eles começam a pensar na família, começam a pensar em voltar pra casa.
Não, o cérebro então, apela,
exatamente. E aí ele começa a se perguntar, o que eu tô fazendo aqui?
Pra quê?
Porque daí
qual
você...
Qual que é a lógica,
qual
né?
Qual que é a lógica disso?
E aí, né, JP, a gente que gosta muito do Victor Frankl, quando você perde o sentido, aí você não consegue. Até o Victor Frankl tem uma frase que ele fala assim, quando você tem sentido, você aguenta qualquer coisa. É. Então, você nunca pode perder ali a tônica do qual sentido de você ter se colocado em marcha ali, né?
É forte. E é interessante isso, porque ela se coloca nesse lugar aí, né?
Totalmente.
E ela fala assim, não, fui eu que escolhi,
né?
Essa frase que você falou agora, ela também fala no filme, ela fala, não, eu escolhi estar aqui, né? Apesar de ela ter esse questionamento lá, por que eu fiz isso? Aí depois, não, eu escolhi estar aqui, né? E eu vou terminar. E ela vai pondo as frases na agenda, né?
Ela vai escrevendo lá no caderno que ela levou.
Mas é aquele que tem nos caminhos, né? E aí você vê os três meninos que ela encontra lá no final, os caras, não, você é tal, meu Deus, os caras decoraram as frases que ela colocou, porque aquilo ajudou-os também a avançar, né? Nas metas que eles tinham, né? Diariamente e tudo mais. Parece que foram 1.500 quilômetros, né?
Sim, 94, 95 dias de caminhada, alguma coisa assim.
Mas foram 1.500 quilômetros.
Sim, gente, é mais de 3 meses. Uma coisa a gente tá falando de um treinador que se coloca numa maratona, que ele sabe que ele vai ficar ali umas 4 horas. E que depois ele vai voltar pro conforto da casa dele, vai tomar um banho quentinho. Outra coisa é quando você sabe que também a tua chegada depende do seu desempenho. Porque tinha gente fazendo muito mais quilometragem por dia e chegando em muito menos tempo. Ela ficou 3 meses caminhando. Agora, JF, por que ela foi fazer essa caminhada?
Então, você sabe, eu li vários testemunhos, a minha vida toda eu li, tive muita curiosidade disso, que isso era uma coisa que eu gostaria de fazer, entendeu?
Eu também, por isso que eu quis fazer esse filme.
Vamos fazer
e
juntos.
E tem aquele Santiago de Compostela, né, na Espanha, também, que as pessoas falam que é muito... Lógico, as pessoas dão razões místicas e tudo mais pra isso, mas esse é um que você tem que ir estabelecendo metas, e você fica lá, sei lá, 15 dias, né, caminhando, e você tem que chegar no posto, senão você vai ficar no meio do vazio à noite, né, e tem muita dificuldade. Então você sempre tem que chegar nos postos que estão colocados. Essa era uma coisa que eu gostaria mesmo de fazer. Porque eu acho que... por mais que a gente tenha os propósitos bem definidos no Senhor e tudo mais... A gente sempre está em busca de sentido. Eu não sei, eu acho que é por causa do filósofo que eu mais gosto... Que é o Kierkegaard, né? E é um cara que... É de crise existencial, cara, né? E eu acho que a gente sempre está nessa busca... Entendeu? Por mais que a gente tenha as coisas bem definidas no Senhor, existencialmente a gente está sempre, mas qual que é o sentido disso aqui? E cada etapa da sua vida, como uma jornada, como uma maratona, ou como uma caminhada como essa, a gente vai ao longo dessa jornada encontrando sentidos que vão reposicionando o seu processo junto com o Senhor, junto com você mesmo, com a sua própria história, junto com a história dos outros que estão à sua volta. Parece que as coisas vão ganhando mais valor e tudo mais, né? Ela faz isso porque, primeiro que ela tem uma família disfuncional, de um pai que era abusivo, com os filhos, com a mãe, batia na mãe, era muito agressivo, a mãe resolve se separar.
Acho que ele é alcoólatra também, né?
É, a mãe resolve então se separar, e ela não entendia por que que a mãe era feliz. Entendeu? Quer dizer, poxa, a mãe cantava, a mãe olhava o pôr do sol, ela se deliciava com o pôr do sol. E ela não entendia isso, mas que droga, por que que você tá cantando? E reclamava. E como ela era com o cavalo, ligada ao cavalo, o cavalo vai seguir ela depois durante a jornada, porque vai aparecer os cavalos para, uhum, né, redirecionar algumas coisas. Mas ela tem uma vida muito disfuncional, ela casa, é muito infeliz, porque não tem sentido a vida dela. E aí ela diz que ela é experimentalista, né? Que ela resolveu dizer sim. Eu lembrei do Jim Carrey no filme Sim, Senhor, né? Não, diz sim pra vida, né? Vai dizendo sim. Vem dizer não, por quê? Diz sim. E ela resolve dizer sim. Então ela trai o marido, ela usa heroína, ela faz um monte de coisa, o marido não aguenta mais, andando atrás dela e pegando elas nos lugares, e ela, por que você está me pegando? E ele não conseguiu dizer porque eu te amo.
Uhum. Foi, né? No carro,
e
né?
Parece que ela estava, de alguma maneira,
esperando,
quando você está presa aos sentimentos e aos traumas, e a essa própria disfuncionalidade da vida, e uma vida sem sentido, parece que você está sempre acorrentada a um processo, e as suas reações são sempre de atrair, né? Essa fala, porque eu te amo. Então, se eu fizer isso, alguém que me ama vai vir me resgatar e eu vou me sentir pleno nesse processo. E o que parece, e aí o texto bíblico também vai dizer, é para a liberdade que nós somos chamados, da gente fazer escolhas a partir da liberdade e não da prisão que os traumas dão para a gente. De que a gente possa ser consciente de fazer as nossas escolhas com liberdade, a gente não vai chorar.
Eu tô aqui já.
Eu tô vendo vocês e eu já tô com os olhos cheios de lágrimas, que é forte demais o filme, né?
E Fabi, muito bom tudo que ele pontuou aqui.
Vou chorar.
Mas aproveitando, Fabi, por que pra você também o se colocar em movimento e a corrida? Eu quero também entender você como mãe que lida com tantas coisas, tá à frente da coordenação do Ministério, do Mulheres de Esperança, já deu inúmeras entrevistas aqui na rádio, contando a relação linda que você tem com a Helena e que precisa desses cuidados especiais, sim, pela questão, sim, do autismo. Mas e como que foi pra você pensar, eu vou pra essa modalidade e tudo que ela inclui?
Eu acho que uma das coisas é o desafio pessoal, porque eu não sou uma pessoa de competição com os outros. Eu sou uma pessoa de competição comigo mesma. Uhum. Não sei competir, não gosto de competir, mas eu sempre gostei, sempre pensei que o esporte faz muito bem pra gente. Sempre gostei de me envolver de alguma forma, ainda que pouco, né, com alguns esportes. Sempre gostei. E eu estava procurando algo que ajudasse a minha mente, que pudesse me ajudar a descansar a mente, a aprender a focar melhor, aprender a conhecer os meus limites. Então eu pensei, vou para a corrida. Vou começar a caminhar, vou começar a fazer corrida, porque sou eu comigo mesma, no meu tempinho de tartaruga aqui, devagar, vou aprendendo a melhorar e tal. E a corrida tem sido assim um presente, assim. Tem dias que eu estou vivendo e eu penso, ai, queria tanto correr agora. Por que eu não posso sair para correr? Acho que eu vou correr hoje à noite, vou correr. A corrida tem sido assim um benefício assim para mim, um remédio, na verdade, para ajudar. Eu acho que muito essa questão da cabeça mesmo. Sim. Acho que ajuda com, tem me ajudado com a ansiedade, com as preocupações, porque chega uma hora da corrida. O máximo que eu fiz agora foi 10, até agora 10, e aí teve, acho que a primeira prova de 10 que eu fiz também, quando chegou mais ou menos uns 7h30, assim, eu fiquei, comecei a pensar, o que que eu tô fazendo? Por que que eu tô aqui? Eu não vou chegar. Aí começa a doer partes do corpo, começou a doer algumas partes do meu corpo, eu parei pra alongar, e eu via várias pessoas passando, várias mulheres passando e tal, e eu pensando, gente, tá longe, ainda falta 2,5 km, eu não vou chegar. Aí daqui a pouco você vê a placa dos 8 km, você fala, cara, já passei. Faltam 2 e tal, 500 metros, ai, tô chegando. Então, sempre, eu sempre choro quando termino as corridas, porque pra mim é uma, É uma vitória, assim, pessoal, de ter mantido a mente focada em conquistar o desafio ali. Em mais, a corrida, pra mim, tem sido um presente. Eu pretendo correr a vida toda. E também porque eu falo pra todo mundo, gente, quero cuidar da Helena até os 100 anos, pelo menos, né? Se o senhor permitir. Então, pra isso, eu preciso de saúde. Preciso de saúde física pra cuidar dela, ajudar ela nas necessidades. E preciso de saúde emocional pra isso. Então, vamos pra corrida, vamos correr.
Isso tem feito você encontrar equilíbrio?
Sim. Bastante. Tem me ajudado bastante a encontrar equilíbrio, tranquilidade,
foco.
Paciência, foco. Acho que todos os hormônios, tudo ajuda, né?
Ontem a gente recebeu...
Olha pra Renato com o nariz.
A Stephanie aqui da rádio, que também vai correr nesse próximo sábado, seus primeiros 10K, ela desceu e falou que a corrida foi pra ela por conta da ansiedade. E é uma grande verdade, porque existem inúmeros remédios pra ansiedade, mas o que a corrida faz? Ela vai fazer você liberar endorfina, dopamina. Então são coisas que Deus colocou pra gente. Então o exercício físico, ele tá tão ali ligado com a nossa vida. Deus colocou pra gente experimentar o que os hormônios causam em nós de maneira natural, né? Uhum. E a gente recorre só pro final, que é pro remédio lá, que já dá pílula e você já sente isso. Mas, na verdade, toda essa questão do sono, a melatonina que hoje em dia fazem comprimidos, na verdade, na natureza que Deus fez, é perfeitamente pra gente ter tudo isso. Pra você ter essa sensação de cansei, mas depois libera algo que dá um prazer no corpo, que para as dores também. E acho que você se colocar em situações onde você valoriza tudo aquilo que você já tem e sai do tédio, da apatia, do comodismo. Porque, por exemplo, no filme mostra, né, ela quebrando ali as unhas, ela sem tomar um banho. Quando ela
toda
toma
machucada,
um banho,
né?
E começa a sair aquela água escura do corpo dela, e ela sente aquela água, ela bebe aquela água. É assim, um banho, que prazer. Será que no dia a dia a gente valoriza tudo isso que a gente tem?
Então, acho que esse é o negócio, né? Eu tava vendo uma entrevista com o Federer, né? O jogador de tênis. E ele falou assim, não, eu ia lá, fazia partida, dava 4 horas de jogo. É um dos esportes mais que pedem muito mais do físico e da cabeça, sim, né, mentalmente. Porque é você sozinho contra você mesmo, não é nem o adversário que tá lá do outro lado, é contra você. E aí ele dizia assim, depois das 4 horas eu ainda ia correr 1 hora. Porque se ele parasse naquele momento, os hormônios que o corpo produz iam travar ele. E aí ele teria muitas dores e tudo mais. Então ele joga lá, pá, atenção lá. Depois ainda vai correr e vai diminuindo. Depois ele vai só trotando. Para o corpo ir se acostumando com a quantidade de química que o próprio corpo vai despejar nele. Entendeu? E aí ele. Aí depois eles vão, aí vai pro gelo, aí vai não sei o que lá. Então o cara falou: depois de um jogo de 4 horas, eu ainda tenho pelo menos mais umas 2 horas pra poder me acostumar com a química que meu corpo vai jogar em mim. Sim. Entendeu? É um negócio
você
assim.
Você ainda fica, né? Depois do esporte, você ainda fica dias, né? Exato. Uns 2 dias ainda o corpo.
Fora aquela adrenalina, mas olha que interessante como a gente se conhece em todo esse processo. Exato. Ele faz isso, outra pessoa faz? A gente não sabe. Ele encontrou o caminho dele pra ele conseguir se equilibrar de novo e pra se sentir bem. E a gente vai falar muito sobre isso, mas antes, preciso receber essa turma aqui. Olha lá, Rosângela em Lençóis Paulistas disse: olá, eu assisti. E que tensa a situação dela, né? 96 dias de pura busca por si mesma, as memórias da mãe, o carinho do abraço, a divergência que elas tinham na leitura, até quando a mãe, que né, ela se achava mais culta que a mãe na idade dela, né? Toda aquela situação, enfim. E aí ela tá comentando pra você, especialmente, Fabi. Assim como você tem corrido para cuidar da sua filha, agora eu me coloco nesse projeto para cuidar da minha sobrinha, Maria Cecília. Ah. A Maria Cecília tem síndrome de Down, a mãe faleceu, então agora ela está responsável por cuidar da sobrinha, né? Ela falou, e eu peço forças para eu estar bem fisicamente também, tô acima do peso, mas eu preciso estar bem fisicamente e mentalmente para cuidar dela.
Ah, um beijo para vocês.
Vai dar, Deus é bom.
Deus vai dar.
Deus é bom. A Elisângela aqui falou, ai, olha, eu não não deu tempo de assistir o filme, mas Fabi, sua linda, que bom estar aqui junto com você. Quero correr uma corrida com vocês. Quero experimentar essa sensação de passar dos 10 quilômetros.
Eu tomando um cafezinho.
Eu preciso me disciplinar para isso. E para mim, a corrida é libertadora. Sou eu comigo mesmo. Superar os desafios, controlar a ansiedade, treinar a disciplina. Que demais. A gente até fez recentemente um programa com o Israel Mazzacorati, que ele falava, né? Quando Deus vê o ser humano, ele não pensa assim, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, é o ser humano integral, que ele faz para essa disciplina como um todo, para a gente se reconhecer, né?
Uhum.
JP, comenta um pouquinho sobre isso também. Sobre a gente, quanto mais a gente se coloca em situações assim, a gente vê os nossos limites como ser humano. Parece que no nosso tempo é difícil a gente perceber que a gente é um ser totalmente dependente de Deus, cheio de limitações, somos frágeis, necessitamos de cuidados, necessitamos nos conhecer. Ninguém está muito preocupado, parece, em se conhecer, todo mundo só quer alcançar o final, né? Mas
só
o trajeto.
Lá.
É, mas e parece que não valoriza o trajeto. Na verdade, o trajeto ensina tanto, né?
Então é ele que importa. É muito louca essa conversa. É o caminho que importa, você entendeu? Na verdade, a gente está focado em ganhar o prêmio no final, mas a gente vai entender que o prêmio é a caminhada. É tão louco isso, porque as pessoas eliminam. Porque existe dor, né, nesse processo. Então, pô, você tem que abrir o coração, falar o que está dentro do seu coração, arrancar dores. Para arrancar dores, a gente precisa reviver dores. E aí as dores podem duplicar nesse processo.
Porque haja cura, né?
E as pessoas não estão preparadas para isso. Esse que é o negócio.
A gente não quer sofrer novamente,
não,
né?
Não quer. Mas o que a gente precisa entender é isso. Então, por exemplo, viver o luto é muito difícil. Eu me lembro de ir num velório de gente que eu nem conhecia. E aí tinha uma mocinha, ela tinha acho 14 anos ou 13, alguma coisa assim, por aí, e era o pai dela que tinha falecido, né? E eu falei assim, já foi lá? E ela falou, não. Aí eu falei, é bom você ir. Ela, não, eu quero guardar aquela memória dele bem. Aí eu falei assim, então, aquela memória ainda vai estar lá. E depois vem o arrependimento e, poxa vida, por que eu não fui? Eu poderia ter ido. Então você precisa pensar nisso, porque a gente precisa virar as páginas da vida com a segurança de que não deixou nada por escrever nelas. Muitas vezes a gente escreve só lá em cima duas linhas, vira a página e ainda tem muita coisa para ser escrita na página daquela vida. E a gente vai deixando isso para trás e depois a gente começa a repensar e falar, puxa, eu podia ter vivido mais, eu podia ter tido mais experiências, eu podia ter escrito mais coisas no livro daquela página, ou mais coisas naquela página
tema,
daquele livro, né? E o ideal é que a gente esgote a página, porque quando a gente virar, a gente não vai ter esses arrependimentos. E aqui eu não estou falando de arrependimento de pecado, eu estou falando de vida, né? Nesse processo, de a gente não vai ter arrependimentos. Então, no sentido de eu podia ter vivido mais com meu pai, eu podia ter vivido mais com minha mãe, eu podia ter aproveitado mais as minhas filhas, eu podia ter... Ou a gente vai te chorar.
Mas, JP, eu acho que tão coisa, valoroso, né? Isso tudo que você está falando, porque há um entendimento também, quando a gente vai ali para o ambiente religioso, de que Deus está interessado só na nossa alma, só na nossa salvação. A gente vive porque a gente tem que falar de Cristo para o outro, senão o outro... A gente vive porque as pessoas precisam provar Cristo nessa vida. É. Jesus veio em corpo, a expressão, né? Ele se comunicou com a gente através, né, do seu corpo. Ele veio como um ser humano, ele sentiu, ele chorou, ele viveu. Então, se ele viveu, não precisava ter vivido 33 anos.
Se ele não tivesse preocupado com a jornada, ele já teria levado a gente.
Então,
a partir do momento que eu falei, eu aceito Jesus, ele já tira a gente, leva embora. Mas não, ele está preocupado,
né,
com a jornada. Esse processo é que é... Esse processo do encontro com ele, do encontro com a gente mesmo, do encontro com o outro. Porque muitas vezes a gente vê o outro só nessa maneira, né? Eu tenho que falar de Jesus. Não, tem uma relação tão profunda que pode ser feita com o outro, né? Num encontro mesmo com o outro, num encontro com o próprio Deus, porque a gente vê uma maneira só religiosa de ver Deus. Vou à igreja, faço minhas orações e minha leitura bíblica. Mas tem coisas muito mais profundas, e é interessante ver as falas de Jesus, todas as falas dele, e ver a maneira como o povo reagia a essa fala, porque eles falam assim, ele fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque ele vivia a relação de maneira profunda. Era a autoridade de quem conhece Deus de maneira profunda. E muitas vezes a gente só de maneira rasa, só de maneira religiosa. A gente não, mas eu faço minhas orações, eu faço meu devocional todo dia. Muito bom, é bom que isso aconteça, mas isso precisa levar você a um encontro com o Senhor, e é um encontro profundo. Esse filme é tão interessante porque vai levando para esse lugar de um encontro profundo consigo. Tem uma hora lá que ela fala, eu não vou orar, não rezo, espero que Deus exista. É. E depois ela começa a olhar a natureza no final. A conclusão é simples. Ué,
claro,
ele tá controlando
tudo. Ele esteve o tempo todo.
Como que eu cheguei nessa ponte, né? Até no final que ela chega na ponte, né?
Isso que eu acho muito legal. Que tem muitos filmes que não são cristãos, mas que gritam o nome de Deus, né? Nas entrelinhas. É. Porque quando ela tá lá, ela assim, ela no fundo, quando ela tá chegando pra terminar, ela não quer que termine porque ela não sabe que ser humano que ela vai ser depois dali. Então ela tem medo quando acabar porque ela não tinha nenhum propósito, nenhum sentido. O único sentido que ela encontrou pra uma pessoa que ela não podia naquela situação ter filho, que ela não sabia nem quem seria o pai, ela tava totalmente drogada, fisicamente detonada, mentalmente. Aí ela se coloca nessa jornada porque ela quer encontrar sentido, quer encontrar saúde, quer encontrar propósito
e quer ficar sozinha também, né? Sim. Ela sempre com pessoas cuidando dela, como o ex-marido, a amiga, né? Sempre ali dando bronca, tentando cuidar de alguma forma. E nada disso ajudou ela. Ela precisou estar sozinha para ela se encontrar novamente.
Mas é interessante a fala dela no final, né? Porque ela fala assim... Acho que eu faria tudo de novo, né? Porque eu chegaria aqui, conheceria não sei quem, teria um filho não sei quanto, uma filha que eu coloco o nome da mãe, da minha mãe, não sei o que lá. E você fala... Caramba, ela encontrou paz.
Sim, mas o ponto é, acho que quando ela tá nessa trajetória e ela fala assim, eu preciso me tornar aquela pessoa que minha mãe queria que eu fosse. Pra mim isso é muito forte, porque quando a mãe dela vai embora, ela, entre aspas, é uma menininha ali toda certinha,
20
né?
E poucos anos,
né,
ela tinha.
Poxa, tava fazendo faculdade na idade certa, né, no tempo certo, tudo ok. E a mãe, que já tinha tido uma vida detonada, sabia aproveitar os pequenos momentos da vida. E como o JP falou, ela não via ali sentido naquilo. Mas quando a mãe vai embora, ela vê que, na verdade, a mãe era o pilar da vida dela e desestrutura tudo. E ela vai por descaminhos, né? Ela fala, eu preciso ser aquela pessoa que você quer que eu fosse, né? Aquela que você sonhou que eu me tornasse. Como eu vou ser isso? Então, quando ela não quer que a trajetória termine porque ela não sabe se ela vai se tornar. Mas quando ela passa por aquela ponte e conta pra gente anos pra frente, como a gente não vê a boa mão de Deus ali conduzindo, dando pra ela um marido, filhos. Daí ela entende que...
Começa numa nova cidade, viver num novo lugar,
e você,
né?
Sabe como é essa vida presa? É que agora eu tô ligando com uma conversa que ela teve com a mãe.
Sim.
Como essa vida presa pelos traumas, pela disfuncionalidade, pela falta de Deus no processo todo, é difícil, porque ela vira para a mãe e fala assim, nossa, agora que eu estou percebendo que eu sei muito mais do que você sabia quando você tinha minha idade. E ela falou, então o plano deu certo, a mãe falou. Aí ela falou, mas por que você está triste? Ela falou, porque eu não sabia que
doía tanto.
Você ia me magoar. Entendeu? Quer dizer, eu lutei para que você fosse o que você é. Mas assim... Mas eu não esperava que você fosse ficar tão insensível, entendeu? Às angústias do outro. Quer dizer, a pessoa tem tudo, mas se ela não encontra o outro, se ela não encontra a si, se ela não encontra o divino, se ela não encontra a essência da própria vida, é tudo inócuo. É inócuo a gente ter dinheiro, é inócuo a gente ter inteligência, é inócuo se a gente não encontra a sabedoria que leva a gente a esses encontros, percebe? E é tão louco isso, né?
E eu me peguei muito em pensar que ela, durante o filme, no início ela escreve pouco no caderno. em alguns momentos, né? À noite, geralmente, quando ela vai dormir e tal. E aí, já quase no pro final, ela já escreve bastante, porque ela já tá falando muito do coração dela. E em algum momento, ela até fala que ela se perdoa, né? E ela já começa a olhar para as pessoas de uma forma... tentando ver o mundo e as pessoas de uma forma mais amorosa, né? E como esse percurso de 90 e poucos dias foi o essencial para ela se curar, né? De todos esses traumas. Porque ela viu a criança no meio do caminho, daí ela realmente chora.
Nossa, aquela com a criança.
Então, aquela
acabou
música.
Com ela.
Acabou. E aí ela vê a criança chorando, cantando, e depois ela chora porque eu pensei, eu acho que agora sim ela colocou o choro do luto para fora, né? Da ausência da mãe, e a partir dali ela conseguiu caminhar de forma mais leve.
E vocês fazem essas perguntas nas jornadas de vocês? Que ela fazia lá, e se eu me perdoar? E se eu perdoar a tal pessoa? E se eu aceitar melhor tal pessoa? Nas jornadas que você tem e no sacrifício, sim, que vocês tiveram nas, sim, corridas que, sim, vocês fizeram, com os pensamentos todos que acompanharam vocês, uhum, durante, uhum, esse processo... Depois levou vocês a também essa... Mas e se eu perdoar mais? E se eu amar mais? E se eu caminhar mais com as pessoas?
Vai, Fabi, você...
Você não tem condição de falar?
É, eu já tenho uma experiência.
Leva a gente a pensar... É porque... Como você citou da corrida... Tem momentos que da corrida que você... Não sei se todos, né? Mas a sensação que eu tenho, assim, é de solidão. Em alguns momentos...
Sempre a gente chora aqui. E os ouvintes.
Eu não consigo participar do Pipoca de Graça por isso. Então, nesse processo de que eu me sinto só, vem vários pensamentos na cabeça, né? Então, penso muito na família, penso, enfim, nas pessoas que eu amo. E aí, às vezes, a gente tá ouvindo a música daquela pessoa, a gente coloca ali na playlist da corrida, né? E aí, muitas vezes eu penso assim. É muito bom viver, eu quero que as pessoas que eu amo vivam, sabe? Vivam, aproveitem. Aproveitem na plenitude tudo aquilo que Deus tem dado para elas. A família, a saúde. Eu quero que todas elas alcancem, né? Isso, então, durante a corrida, vem esses pensamentos e depois você chega em casa assim... Ah!
Plena.
Plena, feliz e querendo que todo mundo possa aproveitar de alguma forma essa mesma sensação. Mas é importante. E é bom, né? Ajuda a gente.
E essa experiência aí?
Eu vou ler um pouco aqui os comentários dos ouvintes.
Todo mundo chorando.
Ah, olha aqui, a Ana Nil tá com a gente, a Silvia, o Ednardo, a Ruth lá no Paraná, a Mariana Velasco te mandando um grande abraço, o Vasile, o Trinquinato, gente, o Trinquinato se colocou nessa jornada, são 500 quilômetros, ele saiu hoje 4 e pouco da manhã, 500 quilômetros de bike.
Uau.
Até domingo.
Deus te abençoe, Trinquinato, estamos torcendo.
Osvaldo Sampaio junto com a gente, a Rosângela, a Márcia, o Mauro Sodré, a nossa querida Elisângela chorando junto, a Fernanda. Nas corridas eu também sempre coloco uma música que é de cada um, então uma música da Helena, uma música da Paola, uma música do Luiz, e eu vou correndo e aí eu vou orando por eles, vou lembrando assim, não posso desistir porque é a música deles. Eu coloco, muitas vezes vou correndo, vou orando pelos ouvintes, pelas situações. Eu lembro até a Dora, né, quando ela tava com a perna machucada, que ela não podia vir pra rádio, eu correndo pensando, Deus, tô correndo aqui por ela, orando por ela, porque eu posso correr. Mas quanto a essa parte, né, de se perdoar e tudo mais, pra mim uma coisa que foi muito marcante, na verdade não foi pós uma corrida, foi pós-parto da Paola. Foram quase 24 horas de trabalho de parto pra Paola nascer, de parto normal. Quando ela nasceu, aquela sensação tão boa e tal, mas quando eu fui sair da maternidade, eu sentia como se fosse uma culpa nos meus ombros gigantesca. Aquilo era muito bom pra mim e eu não merecia. Eu olhava pra ela e eu pensava, Deus, você sabe que eu não mereço. É demais pra mim, o Senhor sabe quem eu sou, já sabe o que eu fiz. O Senhor tá me dando uma menina tão linda pra eu cuidar e, sabe, o Senhor sabe que eu não mereço. Aí eu lembro que eu fui tomar banho pra receber a alta. E aí no banho eu chorava, como eu vou cuidar dela? Será que eu vou ser uma boa mãe? E aí Deus, né, começou a falar pro meu coração, agora imagina um dia ela vira pra você e falar, você não me ama, né? Você não me ama e você vai falar, eu fiquei 24 horas de trabalho de parto pra você nascer, você acha que eu não te amo? E ele falou, e olha o que você faz comigo. Olha o que eu fiz na cruz por você, e você fica pensando assim, ai, será que eu amo? Será que eu perdoo? Será que... Olha todo o sofrimento que eu tive por você, pra agora você colocar se eu perdoo ou não, se eu dou uma nova chance ou não. Sou eu que decido se eu te perdoo ou não. Então vai, levanta e vai ser uma boa mãe pra essa menina. Então acho que existem situações da dor, do sofrimento, onde a gente se conecta com outras dores nossas, né? E onde Deus nos dá a chance de olhar para aquilo e aceitar perdão sem merecer, né? Se ela fosse pontuar, poxa, será que essa caminhada me redime das coisas que eu fiz com meu marido, ele sofrer? Não, porque não é. Quando a gente tá falando de perdão, de graça, de amor, nunca tem a ver com quanto a gente faz, mas é. Tem a ver em se apropriar de algo que a gente não merece, né? E eu acho que a nossa jornada de fé é uma grande oportunidade pra gente todo dia se apropriar daquilo que a gente não merece. Do perdão de Deus, da graça dele, do amor dele. E bora viver, e bora colocar esse movimento.
É isso aí. Como diz o sentido da vida,
sentido
é pra
da
frente.
Exatamente.
É sempre pra frente mesmo. Não dá pra ficar ancorado nas dores, não. É perder muito do que Deus realmente dá pra gente o tempo todo.
É.
Bora pra frente.
Bora pra frente. Bora pra semana que vem pro nosso próximo Pipoca de Graça. Até lá.
Esse foi o Pipoca de Graça. Até a próxima sessão. Produção e realização RTM Brasil.